Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos para a palavra? Gente, essa palavra de hoje é muito especial. É a da vez, né? Mas essa ela é especialmente especial porque ela é o tema da escolha certa. Né? Foi essa palavra, né, que baseou, que fundamentou o nascimento desse culto, né? O nascimento desse nosso ministério. Então, vocês podem imaginar como eu estou alegre, né, de no penúltimo culto estar podendo falar sobre ela. Não dava para terminar sem falar, né, sobre Marta e Maria. Então, eu tava, falava, Deus, por favor, tem que chegar lá. E chegou. Então, hoje nós vamos ler o início da história, né, de Marta e Maria. Marta e Maria tem uma história mais longa do que essa, né, com Jesus. Hoje nós vamos começar, né, pela primeira aparição delas ali, mas daria para nós nos estendermos e irmos muito além. Vai que surgem oportunidades, né? E a gente pode fazer isso. Amém. Ó, fiquem aí em oração. Né? Deus tem que falar com a gente aí. Estamos buscando direção. Todo mundo achou Lucas 10? Lucas 10, 38. Nem falei porque Marta e Maria que baseiam a escolha certa, dona Juliana. Lucas 10, 38. Amém, aleluia. Lucas 10, 38. A gente está lá na entradinha, lá no nosso banner. Jesus visita Marta e Maria. Rafa, coloque para mim ali, faz um favor, a imagem. Que eu achei tão linda. Eu me dedico, gente, daí eu gosto de mostrar, entendeu? Isso, olha que coisa linda que a Iá fez. Mas eu tive que escrever o que eu queria. Me dediquei, né? Então, vamos lá. Tirem foto dessa imagem linda. Marta e Maria, contemporâneas. Pena que quem está no Spotify não pode ver, né, gente? Vai que a gente faz um podcast. Olha aí, ó, quanta coisa, quanta ideia. Vamos ler. Jesus visita Marta e Maria. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Que lindo, né? Que texto, gente, grandioso! Nós temos aqui a história, né, o relato, né, de Jesus visitando a casa desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E todo o contexto dentro dos evangelhos, né, sobre essa família nos levam a entender, né, nos levam a conhecer que eles eram amigos de Jesus e que Jesus frequentemente se hospedava na casa deles. Então, olha só, a gente está falando, né, estamos falando, né, de amigos de Jesus, que eram acostumados a receber Jesus em casa. E essa, né, a gente já parte com uma informação muito importante. Porque significa, né, que essa casa, que essas pessoas, elas tinham intimidade com Jesus. Eles eram amigos de Jesus, não eram conhecidos de Jesus, né? Não era aquele oi, oi, que a gente vê na rua. Não, Jesus frequentemente se hospedava, dormia, pousava, como que chama? Pernoitava, mas tem que dizer mais do interior. Como? Bem, Jesus faiava na casa deles, gente. Eu gosto da Bíblia Rio-Branquense. Né? Então, Jesus era íntimo, né, dessas pessoas. Inclusive, a história deixa muito claro isso, através do comportamento, né, tanto de Marta quanto Maria. Porque vejam, Marta, ela tinha tanta intimidade com Jesus, né, tanta proximidade com Jesus, que ela se vê no direito de brigar com Jesus. Não foi isso que Marta fez? Ela vai tirar satisfação. Né, ela vai até Jesus e diz: ei, Jesus, você não está vendo? Está dormindo? Você não reparou em alguma coisa diferente aqui em casa hoje, né? Vai lá. Gente, ela dá ordem para Jesus. Olha a audácia de Marta. Ela fala: manda minha irmã vir me ajudar. Está aqui no texto. Né? Ela fala. Manda minha irmã, levanta daí, Jesus, e manda minha irmã vir me ajudar. Tem que ter intimidade com a pessoa, né? Para você tirar satisfação, para você dar ordem, né? De certa forma, corrigir Jesus. Então, é claro que Marta tinha intimidade com Jesus. E nós sabemos, né, que Maria também tinha. Né? Por quê? Porque Maria não fica atrás, gente. Ela está onde, Maria? Sentada aos pés de Jesus. Veja, né? Ela podia estar sentada no sofá, numa cadeira, né, meio perto de Jesus, né, ao lado de Jesus. Mas não, ela estava aos pés, muito próxima, né, sem nenhuma formalidade. Né, ela não fez cerimônia, né, quanto à presença de Jesus na casa dela. Então, nós estamos falando de duas mulheres que conheciam Jesus muito bem. Né? Na casa delas, como eu falei, Jesus não era um estranho, não era uma visita qualquer. Né? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes nós olhamos superficialmente para esse texto e parece que só Maria tinha intimidade com Jesus. Por ela estar assentada, né, sentada aos pés de Jesus, parece que ela amava mais Jesus do que Marta. Nunca caiu isso no coração de vocês? Né? Só que o que a gente percebe aqui no texto, né? Que as duas tinham intimidade. Né? Do jeitinho delas, a maneira delas, né? Ambas tinham intimidade e amavam Jesus e se relacionavam com Jesus. Mas vocês concordam que a gente tende a olhar com olhos melhores para Maria? Que a gente tende a olhar com mais ternura para o comportamento de Maria? Né, como se Maria fosse a boazinha, né, da história e Marta a malvadinha. Eu lembrei da Ruth e da Raquel. Ainda bem que vocês lembraram também. Né, Maria seria a Ruthinha, né, e Marta seria a Raquel, a irmã malvada. Né, Maria seria a heroína, né, e Marta seria a vilã da história. É, e eu confesso para vocês que desde sempre, gente, né, desde adolescentinha, quando eu lia esse texto, né, apesar de Maria ter essa fama de boazinha, eu sempre tendi a compreender Marta. Eu lembro que desde a primeira vez que eu escutei essa história, eu pensei: mas, gente, Marta tinha razão. É, vamos pensar juntas, né? Você vai receber na tua casa no mínimo 13 pessoas, porque era Jesus e mais 12. No mínimo, né? Jesus andava com 12. Então, vamos chutar 13 pessoas. Sem aviso. Não tinha WhatsApp. Andava para passar um WhatsApp: Marta, né, eu e minha galera, eu e meu grupinho, estamos chegando aí para almoçar. Não. Né, não tinha telefone, não tinha nem correio. Estamos falando, né, de 13 pessoas chegando na tua casa, né, de uma hora para outra. E detalhe, não só para almoçar, para faiar. Iam ficar posando, dormindo, talvez por mais de uma noite. E naquela época, as pessoas passavam dias hospedadas na casa, né, uma das outras. Então, qualquer dona de casa concorda que isso dá trabalho. Mudaria a sua vida, mudaria a sua rotina, né? Se você já hospedou um casal na tua casa, você imagina o que que Marta estava passando hospedando 13 homens. Acuda! Né? E aí, enquanto isso, onde que Maria estava? Aos pés de Jesus, gente, e Maria morava na mesma casa.
Ela também era dona daquela casa. Ela também era acostumada com os afazeres daquela casa, né? Mas aí Maria estava fazendo o quê?
Conversando com Jesus, gente, fazendo social. Eu não sei se já aconteceu com vocês de gerar assim uma pequena irritação na tua vida, no dia de grupo familiar na tua casa com o teu marido? Nunca, né? Mas eu soube que em certos lugares acontece isso, em lugares muito, muito distantes, em reinos muito, muito distantes. Diz que as mulheres estão atarefadas, preparando a janta e arrumando a mesa, e vendo se tem papel higiênico no banheiro, e se tá tudo cheirosinho, e o marido tá vendo o vídeo. Com a perninha cruzada no sofá da sala. Não acontece, né, Ju? Na minha também não. Gente, não tem como a gente condenar Marta, não é mesmo? Eu, sinceramente, falo para vocês, eu não consigo, né, olhar para ela com maus olhos. Não consigo julgar o comportamento dela, condenar o comportamento dela. Eu creio que se eu encontrasse Marta aquele dia, eu falaria assim: Marta, Marta, eu te entendo. Marta, Marta, eu sei bem o que você está passando, não é verdade? Porque, gente, ela só queria agradar a Jesus, receber bem a casa dela, ela queria que tudo saísse com excelência. A intenção dela era a melhor de todas, não é verdade? A intenção dela era muito boa. Então, não dá para condenarmos o comportamento dela, até porque o próprio Jesus não condena. Né? Jesus não condena o comportamento de Marta, ora nenhuma, né? Ora nenhuma ele diz: Marta, pare de servir. Chega, Marta. Que comportamento feio. Né? Jesus não fala isso. Você percebe que nós estamos, não estamos falando de uma história de Marta versus Maria? É que nós não estamos falando de mulheres rivais e nem de comportamentos rivais. É como se tivesse uma melhor ou mais boazinha do que a outra. O que Jesus, gente, está fazendo aqui, está nos oferecendo aqui através dessa parte da história dessas duas irmãs, é uma aula sobre ordem, sobre prioridade. É uma aula sobre colocarmos as coisas no devido lugar. Tanto Marta quanto Maria são importantes. As duas são necessárias. E nós precisamos lembrar: Jesus, hora nenhuma, rejeitou Marta. Marta era necessária tanto quanto Maria. É porque trabalho é importante, trabalho é necessário e devoção também é. Né? Servir é importante, o serviço é importante, mas a adoração também é. Né? O relacionamento também é. Um é conectado ao outro. Né? Não dá para a gente separar um do outro. Mas o que Jesus está deixando claro aqui para nós é o que vem primeiro. É que algo precisa ser colocado por primeiro. Eu acho, gente, que é quase como se Jesus estivesse lembrando, nos lembrando daquele ditado para a gente não colocar a carroça na frente dos bois. Já ouviram esse ditado? Não coloca a carroça na frente dos bois? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, porque a carroça é muito importante. Não é importante ter uma carroça? E ter bois também é. As duas coisas são importantes, mas os bois precisam estar na frente. Né? Se a gente colocar a carroça na frente, vai dar BO, vai dar problema. Quem vai fazer o esforço seremos nós. Né? Então, existe uma ordem correta. Uma ordem correta para quê? Para que as coisas fluam. É, para que as coisas ocorram com leveza, para que tenha aproveitamento, para que a gente não canse. Existe uma ordem
Correta. Né? Então, quando Jesus, né, ensina Marta, corrige Marta, ele está estabelecendo, ele está formando em Marta, né, fundamento. É fundamento. É primeiro estar comigo, depois fazer para mim. É isso que ele está falando aqui. É primeiro relacionamento, depois serviço. E quando a gente fala de fundamento, gente, nós falamos de algo inegociável. É, se a gente tem alguém da área da construção, aqui temos a Joy. Fundamento é inegociável. É quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de algo extremamente inegociável. Ponto. Não tem como ir além disso. É primeiro fundamento e ponto. Encerrou. Não tem mas. Mas, não, não tem mas. Fundamento é inegociável, senão dá ruim. Se o fundamento não tiver bem feito, vai dar ruim. Todas sabemos disso, não é verdade? E vejam que interessante, gente. Marta, ela estava indo muito bem. Ela não estava pecando. Certo? A intenção dela era a melhor, ela estava servindo Jesus. Né? Ela não começou reinando. Ela não começou de cara feia. É muito pelo contrário, ela começou com a melhor das intenções, ela começou com alegria, com disposição, né? Preparando o ambiente para receber Jesus, para que Jesus se sentisse bem dentro da casa dela, dentro da vida dela. Mas no caminho, ela se perdeu. Né? No caminho, ela esqueceu de desfrutar da presença de Jesus. Ela tinha Jesus dentro da casa dela, mas se esqueceu, né, de desfrutar da presença dele. Não sobrou tempo, ela estava tão atarefada que não sobrou tempo para se assentar com Jesus na sala. E aí, isso pode acontecer tão facilmente com a gente? Isso pode acontecer tão facilmente conosco? Veja bem, né, nós temos casa. Marido, filhos, trabalho, boleto, cachorro, ministério, amigos, aniversários, estudo. Alguém não tem nada disso? Tem gente precisando da gente o tempo inteiro, não é verdade? Né? São demandas, né, intermináveis e também legítimas, porque são necessárias. Eu estou falando de algo aqui desnecessário? Não. São necessárias. E eu creio assim de todo o coração que quando a gente realiza cada uma delas, a gente faz com a melhor das intenções. Né? A gente faz porque a gente quer viver bem, ser uma pessoa boa, cada vez melhor. Não é assim que a gente vive? Então, o que que a gente faz? A gente ama a nossa casa e a gente cuida da nossa casa e a gente quer a nossa casa bem limpa e bem organizada. Mas será que nós temos desfrutado da nossa casa? E nós amamos o nosso trabalho, e nós nos dedicamos, e nós queremos fazer bem feito, queremos ser reconhecidas, queremos ganhar bem. Mas será que a gente tem desfrutado do que esse trabalho proporciona para a gente? E a gente ama o nosso casamento, o nosso marido, e a gente cuida, e a gente se cuida. Mas será que a gente tem desfrutado desse casamento? Será que tem sobrado tempo para se assentar na sala? E aí, nós amamos Jesus. E amamos o reino. E aí, queremos criar um ambiente favorável para ele. E aí, mas será que nós temos desfrutado de verdade desse ambiente, dessa presença? E nós precisamos lembrar, gente, que se nós colocarmos a carroça na frente dos bois, vai dar ruim. Vai dar ruim. É, nós podemos começar com as melhores das intenções. Qualquer coisa na nossa vida. É, podemos começar com disposição, com alegria, mas corremos o risco de acabar como Marta. né, cansadas, frustradas, magoadas, ansiosas, né, se sentindo injustiçadas. Né, hoje, enquanto eu preparava, estudava à tarde, eu lembrei de uma música. Não sei se vocês vão lembrar, gente, que mas uma partinha dela falava bem assim, fala, né, bem assim. O que era festa é agora, luto do que já morreu. O que era festa é agora luto do que já morreu. Né? Quantas coisas nós começamos com festa? Né? Quantas coisas nós começamos com disposição e com tanta alegria? Né? Mas no caminho nos perdemos. É assim como Marta, perdemos o foco. Gente, um fundamento mal construído afetou o coração de Marta e afeta o nosso também. Aí o que era para ser bênção se torna peso, se torna problema. É o que era para ser alegria, né, começa a angustiar, começa a fazer mal. E aí, quando Marta se perde, né, uma sementinha de ressentimento começa a germinar no coração dela. Não é mesmo? Né? Esse ressentimento, né? Ele vai se tornando uma sensação de injustiça e também de comparação. Ela já começa a se comparar com Maria, né? E logo Marta estava duvidando, né, se Jesus realmente a amava, se Jesus realmente se importava com ela. Não foi isso que aconteceu? Né? Será que Jesus me ama tanto quanto ama Maria? É uma desordem espiritual, né? Gera desordem emocional. Isso pode acontecer conosco, né? Nós podemos estar emocionalmente desorganizadas, né? Podemos estar feridas, podemos estar cansadas, nos sentindo invisíveis diante de muitas das coisas que fazemos, né? Não reconhecidas, né? Diante de muitas das coisas que fazemos, né? E até duvidando se Jesus se importa com isso ou não. Será que Jesus se importa com esse meu sentimento? Será que Jesus se importa com essa minha oração? Porque colocamos o serviço antes do relacionamento. Porque colocamos o serviço antes de sentarmos nos, meu Deus do céu, onde que eu fui agora? Então dá ruim. Toda vez que a gente coloca o serviço antes do relacionamento, dá ruim. Já percebeu isso? E uma das coisas que mais me chama atenção nesse texto, assim, eu acho extremamente curioso e atual, né, dessa história, é que Marta, ela se perde de Jesus, ela perde o foco em Jesus, ele estando dentro da casa dela. Gente, ela tinha Jesus na casa dela. Ela tinha Jesus na sala da casa dela, na própria casa dela. E aí ela se perde de Jesus. Ela se ressente com Jesus. Percebe que não foi um grande problema? Nossa, foi um super pecado. Né? Foi algo extraordinário que aconteceu na vida de Marta. E aí ela se perdeu de Jesus. Também não foi falta de vontade. Não foi preguiça. Mas claro que Marta é uma preguiçosa. Não, gente, ela se perdeu servindo, trabalhando. Ela se perdeu na rotina. Ela se perdeu nas preocupações diárias. Não foi isso que aconteceu? Vocês estão aí? Gente, vocês percebem que a gente vive hoje numa era em que tudo é importante? Nós vivemos num mundo em que tudo é importante, nós vivemos cercadas, né, de tarefas e decisões, de escolhas importantes. Né, se eu falar para você, cuidar da casa é importante? Cuidar dos filhos, do marido, do corpo, da vida social. A gente precisa ter vida social? Sim, é muito importante. Nós precisamos estudar, né, estar em desenvolvimento, né, sobre a nossa área profissional, porque precisamos estar atualizados. Sim, precisamos. Tudo é importante, gente. Tudo é importante, né? A vida à nossa volta, ela conspira para que a gente pense assim. É que tudo é importante. Mas aí nós olhamos para Jesus. Daí olhamos para esse texto. E ele ensina, né, que algo precisa vir antes. Que algo precisa vir por primeiro. E aí ele fala sobre fundamento. Porque quando os nossos olhos, gente, não estão em Jesus, quando o nosso coração, né, não está alinhado com o coração de Jesus, nós perdemos a capacidade de discernir o que é prioridade. Tudo parece prioridade. Tudo parece urgente. Já viu mulher que todo dia uma correria? É a correria. É a correria, Paula. Se perguntar o que que é a correria, ninguém sabe definir. Não tem definição. É uma sensação. É uma sensação de estar atrasada. É uma sensação de que eu devia ter feito isso aqui ontem. Já aconteceu com você? Gente, fundamento comprometido, né? Construção comprometida gera vida sobrecarregada. É uma conta. É fundamento comprometido, construção comprometida, vida sobrecarregada. E aí, se quando a gente está sobrecarregada, a gente olha para tudo à nossa volta com ar de problema. Aí você olha para o teu casamento. Nossa, casamento é uma luta. Nossa, ainda tenho que cuidar da minha casa, e ainda tenho que cozinhar, e ainda tenho que lavar, e ainda tenho. Problema. Né? Olhos de problemas, olhos de dores, olhos de injustiça. É porque eu faço tudo, ninguém faz nada. Aí você olha para tua casa que era para ser bênção. É um problema. Você olha para o teu trabalho, que era para ser uma bênção, é um peso. Você olha para o teu marido, que era para ser uma bênção, meu Deus. E ainda tenho esse traste na minha vida. Eu olho para os filhos, agora ainda tem essas crianças. Era para ser bênção, era para ser festa. Mas quando estamos com o nosso fundamento desorganizado, fora do lugar, vira problema. Gente, olhem que Jesus nunca disse nem que Marta era um problema, nem que o que ela fazia era um problema. Na hora nenhuma Jesus diz: Marta, você é um grande problema. Prefiro Maria. Né? Ou Marta, largue mão desse serviço, porque isso daí é um problema. Abandone essa cozinha. Faça voar longe esse avental, que isso não é para você. É, isso daí é um grande problema na sua vida. Não, gente. Né, Jesus, hora nenhuma, manda Marta parar de servir. O que que ele faz? Ele realinha o coração de Marta. Ele reorganiza, né, a vida de Marta. É como se Jesus dissesse assim: Marta, Marta, respire. Respire. Vamos reorganizar as coisas. Vamos colocar as coisas no lugar. É isso que Jesus estava dizendo para Marta. Gente, eu não posso esquecer de frisar, né, o quanto é importante no, nós notarmos que Marta, eu falei para vocês, eu sou pró-Marta, gente. Que Marta, a defensora de Marta, uma camiseta, Marta. É que Marta, quando ela se vê, quando ela se reconhece ressentida, né? Quando ela se reconhece triste, ferida, porque é o que ela vai, né? É o que ela demonstra estar, né? Frustrada, ela vai até Jesus. Olha como ela é linda, né? Porque ela podia ter guardado para ela esse sentimento, não falado para ninguém. Né, podia ficar remoendo. Sabe quando você vai dormir e fica remoendo? Ninguém faz, né, isso. Ela podia ter feito isso. Né? Ela podia ter se isolado. Ela podia ter brigado com Maria. Ido lá e feito um barraco.
perdi a paciência. Podia ter metido a boca nos discípulos. Saiam daqui, ô marada!
Mas não! Né? O que ela faz? Ela vai buscar resposta em Jesus. Ela vai pedir a opinião de Jesus. Eu amo que ela vai pedir a opinião de Jesus.
Quando você estiver cansada, minha irmã, hashtag fica a dica. Quando você estiver cansada, sobrecarregada, né, se sentindo injustiçada por alguma coisa, né, com algum sentimentozinho que caiu mal aí no teu coração, você precisa pedir a opinião de Jesus. Vamos pedir a opinião de Jesus? Gente, e Jesus... Jesus, ele não tem medo, sabe? Das nossas frustrações. Tenho aprendido isso. Sabe quando você chega em conclusões assim que você pensa, que feio. É muito feio esse sentimento. Eu não devia me sentir assim. Acho que é pecado. Jesus não tem medo dessas nossas conclusões. Jesus não se assusta. Sabe? Jesus não diz, Marta! Não. Jesus, ele sabe lidar, né, com todas as nossas frustrações. Nada é surpresa para Jesus. Não tem nada que a gente faça que você vai assustar Jesus. Fique tranquila. Veja que Jesus diz, Marta, Marta. Ele não diz, Marta. Então, gente, Marta fez o caminho certo e ela foi conversar com Jesus. E eu amo como Jesus responde Marta. Porque quando ele diz, Marta, Marta, naquele dia, ele estava falando comigo e com você também. Você consegue ouvir Jesus chamando o teu nome hoje? Eu consegui escutar Jesus falando, Paula, Paula. Jesus dizendo, Juju. Elis, Elis. Jana, Jana. Manu, Manu. Você se preocupa com muitas coisas. Janete, Janete, você está inquieta, preocupada, sobrecarregada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Confie em mim. Me coloque por primeiro. Eu podia ter feito um slide, né? Confia em mim igual a me coloque por primeiro. O que que é me coloque por primeiro? Confia em mim. E eu gostaria muito, gente, de saber o que Marta fez depois dessa conversa. Vocês não gostariam? Mas eu gostaria de verdade. É porque a gente gosta de uma receitinha pronta, né? Aí a gente vai ver como que Marta fez e nós vamos fazer também. Não seria ótimo? Vai que Marta arrancou rapidinho o avental e correu e sentou lá na sala. E aí a gente ia fazer isso também. Ou vai que Marta correu e abraçou Jesus e ficou, ai, obrigada, Jesus. E a gente ia fazer isso também. Mas não. A história não conta. Nós não sabemos o desfecho dessa história. E eu acredito que nós não sabemos o desfecho dessa história, porque Jesus, ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos as nossas respostas, de nós trilharmos o nosso caminho e construirmos a nossa história com ele. Não é uma receitinha pronta. É uma pergunta. O que nós faríamos no lugar de Marta? O que nós faríamos se descobríssemos que estamos desorganizadas? Que o nosso fundamento
Está desorganizado, está no lugar errado e que nós podemos estar correndo o risco de perder a melhor parte. E aqui, eu preciso da tua atenção. Vou fazer tipo Jesus. Calma, respirem. Isso aí, respirem. Antes de sair fazendo planos, né, mil planos que eu sei que você já está bolando aí na tua cabecinha criativa, né, antes de sair imaginando, traçando as mudanças que você vai fazer, né, estipulando as metas que você quer alcançar, porque nós somos assim, não somos? Meu Deus, eu estou perdendo a melhor parte. E eu estou deixando Jesus de lado. Então agora eu vou ler a Bíblia todos os dias. Já está decidido. Eu vou ler a Bíblia inteira. Sabe esse plano anual, Paulo? Eu vou fazer em 6 meses. E eu não vou perder uma reunião de oração, Manu. Vou orar de madrugada também. Vou fazer um jejum. Que assim já emagreço também, que nós somos assim, né? Praticidade feminina, né? Já emagreço, já faço um jejum, já mato a minha carne, né? E nós somos assim. E aí, gente, num piscar de olhos, nós corremos o risco de estarmos novamente como Marta, cansadas e sobrecarregadas. Percebe? Gente, nós não somos chamadas para trocar uma lista de tarefas por outras, né? Trocar uma lista de tarefa por outra. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele não passou uma lista de tarefa nova para Marta. Marta, chega de cozinhar. Agora você tem que. Não teve. É, Jesus nos convida a olhar para Maria. Olha para Maria, ele diz. E o que que Maria estava fazendo? Você consegue imaginar a Maria naquela sala? Imagine a Maria naquela sala. Aí eu te pergunto, o que que você imagina ela fazendo? Fala o que veio na tua cabeça. Nada, não é verdade? E não era tudo que Jesus queria? O que que Jesus estava fazendo lá? Estava sentada, quietinha, ouvindo, aprendendo, conversando. Fazendo nada. Que era tudo que Jesus queria. Vocês sabem quando os nossos filhos, né, eram bebês, assim, acho que já passaram por isso, e aí eles estão cansados, exaustos, agitados do dia todo, inquietos, e aí brigando com o sono, e você fala, isso é sono, mas ele está tão agitado que ele não consegue dormir. Né? A gente viveu isso no retiro, Cariela. Né? Era tanto estímulo, né, que ela estava lá, colinho vidrado, assim, precisando dormir, precisando, mas não conseguia. E aí o que que a Gil fez? A Gil foi lá, pegou ela, tirou ela do meio da multidão. Né, do meio das pessoas, levou ela para um lugar mais quietinho, mais reservado, né, deu uma forçadinha nela no colo. Sabe quando você dá uma forçadinha num bebê no colo assim? Mãe sabe do que eu tô falando, né? Você dá uma forçadinha assim no bebê no colo, e aí o bebê se entrega. Era isso que Jesus estava fazendo. Você tem que dar uma forçadinha para você descansar. E quando eu falo, gente, que Jesus, ele nos chama, nos convida para esse descanso, é literal mesmo, sabe? É literalmente mesmo. Porque lá em Mateus, esse convite, né, ele é registrado formalmente por Jesus. Né? Em Mateus 11, 28, ele fala: Vinde a mim todos que estão cansados. Né? Jesus diz: Vinde, venham. Né? Se eu falo para você, venha. Venha na minha casa. O que que eu estou fazendo? Estou convidando. Né? Jesus está dizendo: Venha. Se você está sobrecarregada, se você está cansada,
Vinha! E foi esse chamado que Maria ouviu. E não só ouviu, respondeu, aceitou. Foi isso que fundamentou o relacionamento dela com Jesus. Foi o que ela fez por primeiro. Essa é a boa parte. Essa é a escolha certa. E qual é a escolha certa? É venha. Venha até mim. Venha até mim. Se o louvor quiser vir, por gentileza. Enquanto o louvor vem, eu quero terminar. Peço ajuda das minhas meninas. Traga para mim uma mesinha, bem rapidinho. Prometo para vocês. Enquanto o louvor vai se ajeitando aqui, eu também vou ajeitando a minha ideia aqui. Por favor, Indy. Pode aqui, ó. Todo mundo enxerga? Se eu colocar aqui, todo mundo vai enxergar. Aí pode ser aí embaixo. Agora eu quero o que está dentro dessa caixinha aqui, ó. Hoje eu tô tão professora que eu vou fazer até teatro. Não é teatro, é dinâmica. Me ajudem disso. Olha só, gente, que interessante. É só isso.
Que legal, né?
Olha que interessante, porque Jesus diz que Maria, né, fez a escolha certa, né, que ela escolheu a boa parte. Você percebe que prioridade não acontece por acidente? É que houve intencionalidade na escolha de Maria, foi uma decisão dela, né? Ela fez a escolha certa, né? Ela escolheu a boa parte, partiu dela, né? Receber esse convite, aceitar esse convite de Jesus. E quando a gente olha para a nossa vida, né? Quando a gente olha para a nossa vida, vamos fingir que isso aqui é a nossa vida. Nós somos cercadas, como eu falei, de muitas demandas, não é mesmo? Marido, filhos, trabalho, ministério, boleto, estudo, faculdade. Não é verdade? E nós temos também o convite de Jesus, a nossa rocha, o nosso fundamento, a videira, né, na qual nós precisamos estar inseridas. E quando nós colocamos na ordem errada, vocês percebem que não encaixa na nossa vida? Que está sobrando? Está para fora? Não está harmônico dentro da nossa vida? Que está desajustado dentro da nossa vida? Que se eu precisasse construir a minha casa aqui, agora, em cima dessa rocha, ela não estaria estabilizada? Agora tem que segurar aqui. Agora vamos lá. Se a gente faz a escolha certa, escolhe Jesus por primeiro, coloca o fundamento no devido lugar, todas as nossas demandas se encaixam perfeitamente. E agora, se eu precisar construir a minha casa sobre a rocha, ela vai estar estabilizada. Ela vai ter o fundamento correto. Jesus é sempre a nossa escolha certa. A palavra dele, a voz dele, a opinião dele vai sempre trazer conforto para a nossa vida. Sempre vai realinhar as coisas, independente de quais sejam. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé? O nosso chamado hoje não é para uma lista de tarefas. Lembre-se disso. Você não está sendo chamada para trocar uma lista de tarefas por outra. Você está sendo chamada para descansar em Jesus. Talvez você precise passar tempo em silêncio com Jesus, quietinha, sozinha, sem falar nada, só ouvindo. Jesus não tem uma fórmula, para todas nós. É pessoal, ele vai fazer conforme cada um precisa. Ele vai ajustar, as nossas demandas, ele vai ajustar os nossos feijões conforme nós precisamos. Você só precisa fazer a escolha certa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de nos assentarmos, Deus, como Maria, aos teus pés. Ouvirmos, Deus, da tua palavra. Obrigada, Deus, por, como Marta, nós sermos corrigidas tão amavelmente pelo Senhor. Sermos redirecionadas pelo Senhor. Porque o Senhor nos recebe com amor e realinha o nosso coração. E redefine as nossas prioridades. Deus, obrigada porque o teu amor é tão grande e ele se estende sobre cada uma de nós. Obrigada, Deus, porque a tua graça, Deus, ela invade as nossas vidas, Deus. Ela se estende a cada necessidade, Deus, da nossa casa. Deus, e eu peço, Pai, que independente e como cada uma dessas mulheres chegou aqui, Deus, independente, Deus, do quão bagunçado e desorganizado esteja o coração de cada uma, Deus, independente de quão cansadas, Deus, elas estejam. Deus, independente de que sementinha esteja nascendo no coração delas, Pai. Que erva daninha, Pai, que está corroendo esse coração. Deus, eu declaro que hoje, Pai, o teu convite vai chegar a cada uma delas. A tua voz suave, Deus, vai chegar a cada um desses corações. E assim como o Senhor fez com Marta, Deus, hoje nós sairemos daqui, Deus, realinhadas, reposicionadas, acolhidas pelo teu amor, pela tua sabedoria, pelo teu perdão. Inundadas, Deus, pelo teu amor e pelo teu perdão. Obrigada, Jesus, pelo privilégio, Deus, de termos o Senhor na nossa casa. Obrigada, Deus, pelo privilégio, Deus, de termos o Senhor das nossas vidas, Deus. Obrigada, Deus, pela escolha que cada uma dessas mulheres fez, Deus, de durante todos esses anos, Pai, vir se assentar aqui, Deus, na última terça-feira de cada mês, Pai, para ouvir da Tua palavra. Deus, assim como a Tua palavra diz, Deus, eu declaro, Deus, que essa semente, Deus, não voltará vazia, Pai. Que essa semente, Deus, caiu em solo fértil, caiu em terreno fértil. E que elas vão colher, Deus. E que grandes frutos, Deus, virão, Pai, de todo esse tempo, Deus. De todo esse ensino, Pai. Que cada uma, Deus, dessas histórias, Deus, que cada uma dessas mulheres, dessas personagens, Deus, que nós estudamos aqui, Pai, gerem vida no nosso coração, gerem vida na nossa casa, gerem transformação no nosso comportamento, porque a Tua palavra é viva. Obrigada, Jesus, por esse privilégio. Seja exaltado, Deus. Hoje e sempre. Amém.